Seja bem-vindo ao Expresso Digital, programa do Opsi Bloomcast sobre direito digital e proteção de dados. Eu sou Celina Mendonça, gestora do Opsi Bloom, Bruno e Vanzoff, advogados associados, e acompanho você nesse giro de notícias. Nesse episódio, destacamos o início do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário que discute o direito ao esquecimento. Saiba como foi o voto do ministro Dias Toffoli, relator do caso, que diz que tal direito é incompatível com a Constituição Federal. Entenda porque é tão difícil investigar a origem do mega vazamento de dados que expõe 223 milhões de brasileiros, incluindo os ministros do STF e o presidente Jair Bolsonaro. Fique por dentro das últimas notícias envolvendo a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que divulgou o seu planejamento estratégico para os anos de 2021 a 2023. Confira como foi o lançamento do Open Banking no Brasil. A inovação que, nas palavras do presidente do Banco Central, objetiva criar o sistema financeiro do futuro, será implementada em etapas, com a primeira fase já em andamento. O Expresso Digital está começando. Abrimos o programa com direito ao esquecimento. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar na quarta-feira passada, dia 3 de fevereiro, o direito ao esquecimento, conforme comentamos no programa anterior. Somente o voto do ministro Dias Toffoli, relator do recurso extraordinário que discute a matéria no STF, se estendeu por uma sessão e meia, o que demonstra a complexidade do assunto. Para Toffoli, a ideia de um direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. Para o ministro, eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, considerando os parâmetros constitucionais, especialmente relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, assim como as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. Toffoli disse ainda que a internet deu início a uma nova fase ao associar o problema do esquecimento ao tratamento e à conservação de informações pessoais na rede, mas que a lei não prevê um direito genérico de excluir dados lícitos em meio digital. O julgamento será retomado na próxima semana, com os votos dos demais ministros. A decisão do STF terá repercussão geral, ou seja, o entendimento alcançado deverá ser aplicado ao julgamento de casos semelhantes em todas as instâncias da Justiça. A expectativa é que, caso o direito ao esquecimento seja reconhecido, os ministros definam a quais casos esse entendimento poderá ser aplicado. Vale destacar a complexidade do julgamento desse caso perante o STF. Isto porque trata-se de questão extremamente sensível, já que princípios constitucionais estão em colisão. Por um lado, a liberdade de expressão, o dever de informação por parte da imprensa, e por outro, direito à intimidade e à privacidade. Por tais razões, as ações judiciais que têm sido levadas para análise e apreciação do Poder Judiciário estão sendo julgadas caso a caso, de acordo com a peculiaridade de cada situação. E assim, vem ocorrendo até que se tenha o julgamento da questão perante o STF, cuja decisão, ante a repercussão geral, balizará os casos sobre o tema nos tribunais do país. Destaque agora para incidente de segurança. A cada dia saem novidades sobre o mega vazamento de dados, considerado o maior até hoje, que expõe 223 milhões de brasileiros. Entre os tipos de dados vazados identificados estão CPF, nome completo, data de nascimento, informações de crédito, dados de veículos e fotos de rosto. Esses dados estão sendo comercializados na internet. Os ministros do STF e o presidente Jair Bolsonaro também foram vítimas do incidente de segurança. Em entrevista à CNN Brasil, Renato Opsblum, nosso chairman e sócio fundador, diz que essas investigações não são simples. Abre aspas, os dados vão parar na chamada Dark Web, que tem comunicação codificada e é de difícil acesso, explica Opsblum. Na LGPD, comenta o especialista, há uma série de regras de obrigações para os agentes de tratamento a fim de evitar, quando houver o vazamento, o dano ou a exposição dos titulares de dados envolvidos. Ainda, de acordo com a legislação de proteção de dados pessoais, qualquer tratamento de dados deve garantir a privacidade e proteção dos direitos dos titulares, como a informação da existência do tratamento, acesso a eles, correção e deleção desses dados, anonimização ou eliminação de dados excessivos, portabilidade dos dados, informações sobre compartilhamento desses dados, revogação de consentimento, entre outros. Alguns cuidados são necessários. Para evitar fraudes, a recomendação é ativar nos aplicativos de mensagem a dupla autenticação. Desconfie também daquilo que é exagerado, absurdo, não clicando em links suspeitos. E por fim, adquira o hábito de ler os termos de uso, porque isso ajuda a ter percepção adequada sobre o uso de seus dados. Vale destacar que as empresas devem se prevenir dos incidentes de segurança, adotando as melhores práticas de segurança corporativa para minimizar os riscos de vazamentos de dados, dentre elas, a simples utilização de antivírus e as devidas atualizações, backups regulares, treinamento e monitoramento dos funcionários, limitar o acesso dos dados a quem realmente necessita tê-los. O artigo 49 da Lei Geral de Proteção de Dados dispõe que, abre aspas, os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos nesta lei e às demais normas regulamentares. Fecha aspas. A LGPD, em seu artigo 48, prevê que o controlador dos dados deve comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. O próprio artigo menciona todos os pontos que deverão ser descritos na referida comunicação. Seguimos com a ANPD. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados divulgou o planejamento estratégico para os anos de 2021 a 2023. Os objetivos com as respectivas ações estão na linha com as expectativas da iniciativa privada, o que demonstra compromisso da autoridade com seu papel, neste primeiro momento, de privilegiar a orientação. Destaque também para a preocupação de desenvolver e amadurecer a cultura de proteção de dados pessoais no Brasil, por meio da educação dos envolvidos, titular de dados pessoais e agentes de tratamento. Esses esforços são fundamentais considerando estudo recente da Open Test, que indica que 84% dos brasileiros nunca entraram em contato com alguma empresa para checar como a companhia usa os seus dados pessoais ou se utiliza dessas informações de forma responsável. A média internacional é de 78%. A pesquisa foi realizada pela internet e contou com a participação de 24 mil pessoas em 11 países. Os três objetivos definidos pela autoridade que vão nortear sua atuação são: promoção do fortalecimento da cultura de proteção de dados pessoais, estabelecimento de ambiente normativo eficaz para a proteção de dados pessoais, aprimoramento das condições para o cumprimento das competências legais. Outra notícia sobre a ANPD é que a autoridade, na nota técnica número 1 de 2021, convida a sociedade a participar da regulamentação de proteção de dados e da privacidade de pequenas e médias empresas, startups e pessoas físicas que tratam dados pessoais com fins econômicos. Com esse instrumento, a ANPD busca obter subsídios, informações e dados relevantes dos agentes econômicos, consumidores e demais interessados da sociedade. Depois da análise dessas contribuições, a autoridade vai elaborar e submeter à consulta pública uma minuta com a proposta de regulamentação das PMEs, startups e pessoas físicas que tratam dados pessoais com fins econômicos. Essa minuta será acompanhada do relatório de análise de impacto regulatório. Os diretores da ANPD já se posicionaram em diversas oportunidades a respeito da necessidade de considerar as particularidades desses negócios a fim de não criar onerosidade excessiva. A LGPD prevê regulamentação diferenciada para microempresas, empresas de pequeno porte e aquelas que se autodeclarem startups, com a edição de normativo sobre o assunto, conforme o artigo 55J, inciso 18. Para finalizar nossas notícias sobre a ANPD, o órgão convocou a sociedade no dia 4 de fevereiro para a formação do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. O CNPD é um órgão consultivo integrante da estrutura da ANPD, composto por membros da sociedade e do poder público, com, entre outras, as seguintes atribuições: proposição de diretrizes estratégicas e fornecimento de subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD; sugestão de ações a serem realizadas pela ANPD; disseminação do conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população. O prazo para a apresentação de candidaturas por entidades representativas ficará aberto durante 30 dias. Confira os editais no site da ANPD, www.gov.br/ANPD. Vale destacar que a recém-criada ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, está trabalhando em ritmo intenso e em conformidade com as expectativas do mercado, e já começou a apurar o vazamento de dados mencionado, comunicando os órgãos competentes e pedindo providências para minimizar os riscos e apoiar a apuração e a investigação. Momento de falar sobre inovação no sistema financeiro e de pagamentos. O Open Banking foi lançado na semana passada. As instituições participantes deverão disponibilizar informações sobre seus canais de atendimento, como endereço das agências, horários de funcionamento e os canais telefônicos e digitais de atendimento ao cliente. Também entram nessa fase inicial os dados e as características dos produtos e serviços oferecidos aos clientes por cada instituição participante, como empréstimos, financiamentos e tipos de conta. O acesso a essas informações será público. Não entram, portanto, nesse primeiro momento, os dados sobre o cliente que precisará, na fase apropriada de implementação do Open Banking, dar seu consentimento para o compartilhamento das suas informações. No Open Banking, o cliente poderá decidir sobre quando e quais dados serão compartilhados para o serviço financeiro específico que desejar. ou seja, exercerá real poder do controle sobre os seus dados, de acordo com a autodeterminação informativa expressamente mencionada pela LGPD. O compartilhamento dos dados será realizado pelos canais digitais das instituições financeiras como aplicativos. De acordo com o diretor de regulação do Banco Central, Otávio Damaso, o Open Banking estará totalmente implementado com as quatro fases cumpridas no fim deste ano. Já Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, disse que o Open Banking objetiva criar o sistema financeiro do futuro. As declarações foram dadas durante live realizada pela estrutura de governança do Open Banking. Consulte a cartilha Open Banking na prática, desenvolvida pela nossa equipe de bancário digital, para saber muito mais. Para isso, digite no seu navegador o seguinte link: opsb.lu/cartilha-openbanking. Destacamos que o Open Banking escolheu a base legal do consentimento para o tratamento de dados, já que o cliente deve consentir sobre o compartilhamento dos seus dados entre as instituições participantes. Finalizamos com uma dica de leitura. A obra Comentários à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, da editora Migalhas, reúne artigos de Renato Opsblum, nosso chairman e sócio fundador, Rony Weinshoff, nosso sócio, e Humberto Rodrigues, nosso DPO, entre outros especialistas do direito digital. Opsblum e Rodrigues escrevem sobre a proteção de dados pessoais e privacidade nas políticas de governança corporativa, abordando o papel do DPO, ou encarregado de proteção de dados pessoais, no programa de conformidade. Já Weinshoff, em coautoria com Ricardo Campos, aborda a corregulação e boas práticas em proteção de dados. Boa leitura! Este episódio chegou ao fim. Voltamos na semana que vem. Visite nosso site e acompanhe as últimas notícias de proteção de dados e privacidade no nosso portal da privacidade, www.portaldaprivacidade.com.br. Este episódio teve edição de Lucas Fernandes, roteiro de Bruno Toranzo e coordenação editorial de Lara Silbiger. Eu sou Celina Mendonça e foi um prazer estar com vocês. Até logo!